Estamos de volta com Trilha das Artes, abrindo esse bloco com Nino Rota e a Trilha de Estrada de Fellini,
que é aquela Gelsemina, que é a... ela é comprada por esse artista de rua e sofre, e é pior que ela gosta dele, faz tudo por ele, e ele maltrata, e a trilha vai acompanhando esse sofrimento e ao mesmo tempo essa leveza, essa alegria, né? E é lindo, Anthony Quinn e Julieta Masina.
Exato.
Nino Rota, né? Nino Rota.
Érica, queria falar agora sobre a tua vida de documentarista, ou seja, a tua trajetória, porque esse não é um único filme que você tem, né? Você tem muitos outros. Conta um pouco da tua história com o documentário.
Tá, minha história como documentarista sempre partiu da minha curiosidade, do meu envolvimento com o outro. É, sempre tive muita vontade de conhecer outras culturas ou conhecer um pouco da história do país, principalmente pela memória. Sempre me atraiu muito entender melhor aquela memória que a gente não sabe, né, nos livros oficiais ou nos jornais ou na mídia. Então isso sempre me atraiu. E aí eu passei a trabalhar muito em função disso. Um pouco sobre a história do país, personagens, gosto muito de trabalhar com personagens. Fiz, claro, o Dom Helder Câmara, o Santo Rebelde.
Exatamente.
Que foi uma história muito feliz, um filme muito feliz, que partiu de um livro que eu vi. Assim, Dom Helder sempre foi um personagem que ressoou assim na minha história de vida, com tias, avós que gostavam dele, ouviam o nome dele. Tem coisas que você escuta na infância que nunca desaparecem. E elas ficam ali na sua cabeça até que um dia você vai investigar por quê, né? Uhum. Então, Dom Helder, eu li um livro do Poder à Profecia e li esse livro em uma semana, devorei, e ali eu sabia que também tinha um filme. As coisas são assim. Como documentarista, eu acho que você também é um realizador. A gente lê uma história ou escuta sobre uma história, um personagem sabe que ali tem um filme.
Exatamente. E você é professora também do Departamento de Comunicação, isso, né? Você forma documentaristas.
É, muitos.
Como é que tem sido o interesse dessa geração para o cinema documentário?
Falo com a boca cheia, tem crescido muito.
Que bacana.
Vivemos fases assim um pouco esvaziadas, em que os alunos tinham um pouco de... não sei, mas esse sonho, essa garra, ela estava meio apagada, eles viviam um pouco desacreditados. E atualmente eu tenho recebido alunos maravilhosos que me enchem de orgulho, de alegria de estar com eles, né? E eu acompanho muito a trajetória deles. Então, principalmente o documentário tem sido um tema recorrente nas aulas de roteiro ou mesmo nos blocos de realização. Ele tem sido assim, tem chamado a atenção dos alunos.
E dentro da história do Departamento de Comunicação, até mesmo do processo de formação acadêmico, qual é o espaço que o cinema experimental, por exemplo, tem?
Olha, eu dou todo o espaço. Eu acho que tem que ter o cinema experimental. Depende muito dos alunos também, né? Assim, do interesse deles. Atualmente tem crescido, mas tem crescido muito também a vontade de fazer seriados. né? Claro, porque você assiste Netflix e daí tem uma oferta enorme, né? E na HBO. E os alunos têm acompanhado mais seriados do que filmes, propriamente dito, assim, com início, meio e fim. Eles gostam muito dos filmes seriados. Então, cabe a nós, professores, nos especializarmos também nisso, né? Porque é tudo muito recente. E o filme experimental, tivemos alguns filmes experimentais que têm seguido uma carreira de festivais incrível. Principalmente, os experimentais vêm nos projetos finais, de final de curso. É quando eles estão mais maduros, adquiriram aquele conhecimento ou aquela frustração de não terem feito realmente o que gostariam de fazer, e aí no projeto final eles explodem. Assim, é muito bonito ver, inclusive comparar os filmes no início e aqueles filmes no final. Eu tenho percebido isso no final, e principalmente nos últimos 5 anos, os alunos têm feito projetos que enchem eles de vontade de fazer cinema.
Que bacana. E, Érica, na tua opinião, assim, qual as formas para fazer escoar a produção de quem faz cinema? São só os festivais que oferecem essa oportunidade? De que outras formas a gente pode levar o que a gente faz para o público?
Boa pergunta. É uma pergunta que nos fazemos já há muitos anos, nós, do audiovisual. Conquistamos uma lei dentro da Ancine. É uma lei que obriga as TVs, né, as TVs privadas, a passarem tantos por cento de produtos brasileiros. Isso ajuda muito, inclusive em coproduções, né? Há um escoamento a partir daí, inclusive editais da Ancine. Espero que isso continue com a mudança que vamos ter agora de diretoria. Espero e acredito que isso continue, porque tem ajudado muito o audiovisual brasileiro. E sabemos da importância que é termos a nossa imagem projetada na tela, nas TVs e no mundo. Isso é uma estratégia, né? Você vê, os americanos têm isso, e a importância da cultura americana no resto do mundo, e precisamos fortalecer a nossa também, a nossa memória, né? Então, esse é um ganho muito importante dos últimos anos, e acredito que quando o YouTube, né, os espaços das redes, estamos criando novas possibilidades aí também, individualmente, coletivamente e publicamente. Eu acho que o trabalho tem que ser em várias instâncias, né?
E comercialmente?
Comercialmente, aí você, com colegas, com amigos que filmam, fazer carteiras de filmes e apresentar, no caso, para as TVs ou no YouTube, criar canais de TV. Muita gente está criando, né? Na Europa existem carteiras no YouTube aí de filmes que se autofinanciam, nos Estados Unidos. Acho que o mundo está mudando muito rápido, né? Que frase mais... É normal, mas é uma constatação muito rápido, sempre mudou, mas eu acho que agora é acelerado. E a internet tem oferecido possibilidades enormes para quem é criativo e não desiste no meio do caminho. É muito importante você não desistir.
Bom, é isso, Érica. Obrigado pela sua presença, pela entrevista, e vida longa também para o seu filme.
Obrigada.
Tem uma carreira maravilhosa.
Obrigada a você.
Bom, o Trilha das Artes termina por aqui, mas na próxima semana tem mais. A produção do programa é de Melissa Barbosa, trabalhos técnicos de Milton Santos. Eu sou André Amaro e espero você no próximo fim de semana, na companhia de mais um nome da cultura brasileira. Deixo você com mais uma sugestão musical de Erika Bauer, a minha entrevistada de hoje. One More Kiss, da trilha sonora de Blade Runner. Até a semana que vem.
One more kiss, dear. One more sigh, only this dear is goodbye, for our love is such pain and such pleasure that I'll treasure. my bell, but I vow, dear, not farewell, for in time we may have all love's glory, a love story to just as every autumn leaves fall from the trees, tumble to the ground and die, so in the springtime, like sweet memories, they will return as will I, like the sun, dear, upon high, will this, dear, is goodbye, for our love is such passion, such pleasure, I will treasure until I die. Like the sun, dear, upon high, will return, dear, to the sky, and we'll banish the pain and the sorrow.
Rádio Câmara apresentou Trilha das Artes.